Manual com força de lei traz orientações sobre o uso adequado de animais em pesquisa. Expedição explora o conhecimento sobre os dinossauros que viveram no que hoje é o estado de São Paulo. Estudo mostra como regiões do cérebro se articulam para perceber a passagem de curtos períodos de tempo. Pesquisadora fala sobre problemas causados por retratações de artigos na área de enfermagem. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é o uso ético de animais em pesquisas científicas. Em maio foi lançado o Guia Brasileiro de Produção, Manutenção ou Utilização de Animais em Atividades de Ensino ou Pesquisa Científica. Esse manual traz descrições detalhadas sobre o funcionamento dos biotérios, que são as instalações em que esses animais ficam alojados, e os protocolos que precisam ser adotados para garantir o bem-estar e reduzir a dor e o estresse de diferentes espécies de bichos usados em experimentação científica. Quem vai conversar com a gente sobre a produção desse guia, que tem mais de 1000 páginas e demorou 10 anos para ficar pronto, é a fisiologista Kátia de Ângeles, coordenadora do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONCEA. Também vamos conversar com Otávio Presgrave, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e coordenador do Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos, o BRACVAN, no Rio de Janeiro. Ele vai explicar como os cientistas estão dispensando o uso de animais em vários tipos de pesquisas e utilizando outras estratégias que tenham a mesma eficiência. Outro destaque do programa é a trajetória do paleontólogo e divulgador da ciência Luiz Eduardo Anelli, professor do Instituto de Geociências da USP. Ele é autor de mais de 20 livros sobre a pré-história do Brasil, foi curador de exposições de paleontologia e atualmente está à frente da expedição Trilha dos Dinossauros, que busca divulgar conhecimentos sobre o patrimônio pré-histórico da região do estado de São Paulo. Para falar sobre integridade científica, nossa conversa hoje é com Maria Lúcia do Carmo Cruz Robazzi, professora aposentada da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP. Ela é uma das autoras de um editorial publicado na revista Latino-Americana de Enfermagem que chama a atenção para os impactos de artigos da área de enfermagem que sofreram retratação, ou seja, que foram cancelados por erros ou fraudes. E ainda vamos falar sobre uma pesquisa conduzida na Universidade Federal do ABC, que mostrou que neurônios de uma região do cérebro treinam os de outra região para que a gente consiga perceber a passagem de curtíssimos períodos de tempo, como o transcorrer de segundos. O neurocientista Marcelo Bussotti Reis, que coordenou esse trabalho, vai explicar como ocorre esse aprendizado do cálculo de tempo. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @PesquisaFAPESP no Facebook e no Twitter e no Instagram e no Telegram, @Pesquisa_FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, também se cadastrar na nossa newsletter. Assim você fica por dentro de tudo o que publicamos.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
O programa começa com um giro de notícias. Uma pesquisa avaliou os efeitos de programas de transferência de renda nas taxas de mortalidade em países de renda baixa e média, principalmente da África. A conclusão foi que os programas antipobreza, que muitos países criaram ou ampliaram durante a pandemia, têm um notável efeito positivo na saúde da população, com reduções significativas no risco de morte, principalmente entre mulheres adultas e crianças pequenas. O estudo foi feito por pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e da organização Partners in Health, e publicado no dia 31 de maio na revista Nature. Segundo dados do Banco Mundial, havia no ano passado 962 programas de transferência de renda sendo executados em 203 países. 2/3 deles tinham sido criados durante a pandemia. Programas de países muito populosos, como Índia, Brasil e México, não foram avaliados nesse estudo da Universidade da Pensilvânia, mas pesquisas aqui no país chegaram a resultados semelhantes. Em 2021, um levantamento publicado por pesquisadores da Fiocruz e da Universidade Federal da Bahia na revista BMC Medicine mostrou que a implantação do programa brasileiro Bolsa Família teve correlação com uma queda de 10 a 20% da mortalidade materna em municípios do país entre 2004 e 2014. A Agência Espacial dos Emirados Árabes Unidos quer lançar em 2028 uma sonda espacial para explorar um cinturão de asteroides localizado entre Marte e Júpiter. A sonda foi batizada de MBR Explorer, em homenagem ao Sheikh Mohammed bin Rashid, atual primeiro-ministro do país e líder político do Emirado de Dubai. A nave deve visitar 6 asteroides até 2034. No final da missão, pretende analisar em detalhes um 7º asteroide, que é muito avermelhado e diferente dos outros naquela região, e também enviar um módulo para pousar nas suas superfícies. No final da missão, pretende analisar em detalhes um 7º asteroide, que é muito avermelhado e diferente dos outros naquela região, e também enviar um módulo para pousar na sua superfície. Uma hipótese levantada por astrônomos é que esse asteroide tenha se formado fora dos limites do Sistema Solar, porque ele se parece com corpos celestes gelados que circulam além da órbita do planeta Netuno. Essa iniciativa é uma colaboração da Agência dos Emirados Árabes com cientistas planetários da Universidade de Colorado, em Boulder, nos Estados Unidos. E é a segunda missão espacial do país do Oriente Médio. A primeira foi a sonda Hope, lançada em 2020, que atualmente orbita o planeta Marte. A Embrapa vai iniciar testes de campo para avaliar a eficiência de 4 compostos extraídos do pau de balsa para substituir o uso de mercúrio na mineração do ouro. O pau de balsa é uma árvore nativa da Amazônia. Sua seiva é usada há muito tempo por garimpeiros artesanais na Colômbia para ajudar a separar o ouro da lama. O trabalho é liderado pela Embrapa Florestas, unidade da Embrapa com sede em Colombo, no Paraná, e começou em 2020 com a caracterização química do pau de balsa. A avaliação dos 4 compostos derivados da planta será feita em um garimpo em Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso, em parceria com outra unidade da empresa, a Embrapa AgroSilve Pastoril. A intenção do grupo, que também reúne colaboradores das universidades Estadual de Campinas, Unicamp, Estadual de Maringá, no Paraná, e Federal do Mato Grosso, é reflorestar com o pau de balsa áreas usadas por garimpo e assim estimular a exploração mais sustentável do ouro. A química Marina Morales, responsável pelo estudo, disse ao site da Embrapa Florestas que a intenção é produzir um composto competitivo com o mercúrio que possa ser usado por empresas mineradoras de pequeno porte e não apenas em garimpos artesanais. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, em parceria com o University College London, na Inglaterra, mostrou que o acúmulo de gordura abdominal é um fator de risco para insuficiência e deficiência de vitamina D em pessoas com mais de 50 anos. A vitamina D é considerada um hormônio e tem funções no organismo. Sua carência pode causar problemas na absorção de cálcio e fósforo e no funcionamento do sistema imunológico. Tiago da Silva Alexandre, professor de gerontologia da Federal de São Carlos, responsável pelo estudo, disse à agência FAPESP que o acúmulo de gordura abdominal tem um papel importante no sequestro da vitamina D circulante na corrente sanguínea, isso graças à ação de um receptor da vitamina. O trabalho, que teve apoio da FAPESP, se baseou em dados armazenados de 2.459 britânicos com mais de 50 anos que foram acompanhados durante 4 anos.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
O paleontólogo Luiz Eduardo Anelli não foi uma criança interessada em dinossauros. Ele só começou a se interessar pelos dinos quando se tornou professor da USP em meados da década de 1990. Seus interesses na época eram fenômenos geológicos que aconteceram muito antes da existência desses animais pré-históricos, mas ele teve que se aprofundar no assunto quando assumiu a tarefa de dar aulas sobre o período dos dinossauros para alunos de graduação da universidade. começava ali a trajetória de um dos principais divulgadores da ciência no Brasil. Anelli é autor de mais de 20 livros sobre a pré-história do Brasil, alguns deles para crianças, foi curador de exposições na área de paleontologia e atualmente está à frente da expedição Trilha dos Dinossauros, que busca divulgar conhecimento sobre o patrimônio pré-histórico da região do estado de São Paulo. O alicerce desse trabalho é uma oficina de réplicas de material paleontológico que Anelli criou há 26 anos e coordena até hoje no Instituto de Geociências. A oficina fornece material para escolas, universidades e museus. Anelli conta como foi criar essa oficina e qual é a contribuição dela.
As escolas, muitas universidades, não têm um fóssil para mostrar para os seus alunos. Nós tínhamos uma imensa coleção. Eu aprendi a fazer moldes e cópias, como se faz no mundo todo. E isso se deu origem à oficina de réplicas. Ela funciona já há 26 anos. É o projeto mais longo e contínuo de extensão na Universidade de São Paulo. E nós fazemos cópias lá de tudo o que é fóssil do Brasil, do exterior, e colocamos isso de modo acessível para as escolas, para as universidades.
Com a produção de réplicas de dentes e esqueletos de dinossauros, Anelli lançou um projeto pioneiro para construir e expor esqueletos de dinossauro em São Paulo, que era a única grande capital do mundo sem esse tipo de material para exibir. Dessa iniciativa, nasceu a ideia de fazer uma grande exposição sobre dinossauros no Parque do Ibirapuera em 2006.
E eu escrevi um projeto e enviei para o antigo e falido Banco Santos. Aquilo ficou lá, o Banco Santos terminou, mas os agentes que realizavam as grandes exposições na Oca ficaram com o documento. E 3 anos depois me procuraram. Eles tinham 7 milhões para montar uma exposição na Oca. Aquilo foi um sonho. Nós trouxemos a coleção de réplicas produzidas pela Universidade de Chicago de dinossauros africanos, alugamos fósseis de todo o Brasil e montamos uma exposição que foi visitada por 550 mil pessoas. Ali, eu tive uma ideia de fazer um primeiro livro grande, que foi o Guia Completo dos Dinossauros do Brasil. Ah, isso foi muito interessante, porque esse livro foi indicado ao Prêmio Jabuti. Aí eu percebi que eu estava fazendo alguma coisa certa, né? E ele foi indicado também para o Prêmio de Literatura Brasileira pela Fundação Nacional do Livro. E desse livro nasceu um livro infantil, que também foi indicado ao Jabuti. Nessa hora, eu percebi que existia uma demanda muito grande sobre a pré-história brasileira. E comecei a perceber que eu estava escrevendo os primeiros livros sobre a pré-história do Brasil.
Luiz Eduardo Anelli é autor de mais de 20 livros de divulgação científica sobre a pré-história do Brasil. Ele defende que a paleontologia local comece a ser ensinada nas escolas.
Deveria existir uma disciplina chamada a pré-história, que conta desde a origem do mundo, a origem do sistema solar até os dias atuais. Porque é essa história que nos ajuda a entender o mundo. E é essa história também que nos conecta ao mundo. Recontar a história do mundo, entender como o mundo funciona, é só através do ensino da pré-história.
Também para divulgar o conhecimento sobre a pré-história brasileira, Luiz Eduardo Anelli criou nesse ano uma expedição chamada Trilha dos Dinossauros, que busca promover o turismo científico. A expedição já passou por cerca de 15 museus e 19 cidades do estado de São Paulo.
A nossa ideia é essa, é mostrar uma nova possibilidade de turismo, que é um turismo científico, acadêmico, que as crianças adoram, que põe livros nas mãos das crianças, que levam os pais a se envolverem com coisas que as crianças amam. Bom, na região metropolitana, nós temos São José dos Campos, Santo André e São Paulo, onde existem nessa região aí 5 museus sobre a pré-história. Um deles, em Santo André, eu montei o único esqueleto completo de Tyrannosaurus Rex ainda em exposição na América do Sul, em exposição permanente. Mas nós passamos por uma sequência de cidades que foi São Carlos, Araraquara, Monte Alto, Uchoa, e General Salgado. Esse pequeno eixo é simplesmente um lugar onde todas as cidades têm museus e onde nós podemos conhecer coisas únicas no mundo. São Carlos e Araraquara guardam as maiores coleções de pegadas de dinossauros da América do Sul. E não só isso, não são apenas os museus, mas as rochas. Eu levo as crianças e escolas a conhecer as rochas de onde saem essas pegadas. Poxa, Fabrício, você visitar um afloramento de rochas da Formação Botucatu com pegadas de dinossauros, com uma família ou com várias famílias num domingo de manhã, olha, você transforma a vida das pessoas. É impressionante.
A Nelly pretende transformar a Trilha dos Dinossauros em um livro em parceria com a Secretaria do Turismo do Estado de São Paulo. A ideia é que seja um guia sobre os lugares em que a expedição passou.
Eu tenho muita experiência com isso e muito material sobre isso. Nós poderíamos fazer um guia maravilhoso sobre todos esses lugares onde eu passei. Essa viagem é uma grande aula divertida sobre biologia, sobre geologia, sobre astronomia e sobre a pré-história de modo geral.
Atualmente, a Nelly tem a tarefa de relançar o Estação Ciência, que foi um museu de ciência muito famoso vinculado à USP, mas que fechou em 2013. O resgate do projeto prevê a construção de um museu sobre a história da evolução humana.
Surgiu uma ideia da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, a recuperação da Estação Ciência, porque ela ainda é um nome, é o terceiro nome mais procurado na internet no que diz respeito à Universidade de São Paulo. Então, a Estação Ciência ela ainda vive na alma das pessoas e a nossa ideia é ressuscitá-la no Parque Cientec, com a construção de um museu que vai contar a história da evolução humana, desde a sua origem, dos primeiros primatas bípedes na África, cerca de 7 milhões de anos atrás, a evolução anatômica, cultural de todo esse intervalo, as migrações, a saída do Homo sapiens da África, definitiva cerca de 70 mil anos atrás, e um outro módulo que conta a chegada e a ocupação da América do Sul, especialmente no Brasil, da ocupação desses primeiros habitantes sul-americanos.
Antes de encerrar, a Nelly destaca a importância da divulgação científica para expandir o conhecimento produzido nas universidades.
A divulgação científica, nos modos como eu tenho feito, através dos livros e tal, ela é uma coisa muito importante, porque ela mobiliza a opinião popular. Então, ela leva para fora da universidade o que se faz na universidade. Então, quando a gente ouve, né, o pessoal falar que na universidade se faz balbúrdia, ou se fala só de política e etc., etc., é nesse momento que faz diferença a extensão universitária, a comunicação dos professores. É uma forma da gente devolver boa parte do imenso valor que é investido ali. Então, quando a gente, né, você vê vários museus se queimando, a gente não vê a iniciativa popular tendo uma grande manifestação, né? Porque eles mesmos não conhecem o valor de tudo, todas essas coisas. Quando incendeia o Instituto de Biologia de Rio Claro, a coleção de serpentes e herpetológica do Butantã, o Museu Nacional. Nós não vemos uma grande manifestação popular, porque isso são coisas desconhecidas, as pessoas nem sabem o que queimou ali. Então, é também muito importante a divulgação científica por isso, sabe?
Nós ouvimos o paleontólogo Luiz Eduardo Anelli, professor do Instituto de Geociências da USP e responsável por recriar o Museu Estação Ciência.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Os cuidados e o manejo de animais de laboratório no Brasil ganharam normas detalhadas com o lançamento em maio do Guia Brasileiro de Produção, Manutenção ou Utilização de Animais em Atividades de Ensino ou Pesquisa Científica. O manual tem 1.100 páginas, foi escrito por mais de 120 pesquisadores e demorou 10 anos para ficar pronto. Disponível na internet em formato de e-book, o Guia é uma iniciativa do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONCEA, um órgão colegiado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O livro traz descrições sobre como deve ser a estrutura e a organização dos biotérios, que são as instalações onde os animais ficam alojados, quais protocolos precisam ser adotados para garantir o bem-estar e reduzir a dor e o estresse dos bichos, ou que tipo de treinamentos profissionais que lidam com esse tipo de experimentação precisam receber. As regras deram origem a resoluções normativas do CONSEA, que tem força de lei, e serão usadas para iniciar o licenciamento de 2.100 instalações de 990 instituições do país que hoje criam e utilizam animais de laboratório. Nós vamos conversar agora com a fisiologista Kátia de Ângeles, coordenadora do CONSEA. Ela também é professora do Programa de Pós-Graduação em Medicina Translacional da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação da Universidade 9 de Julho. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Muito obrigado, Fabrício, por essa oportunidade de dividir um pouco com vocês a nossa felicidade com o lançamento do guia.
Professora, com esse guia, o que muda para os pesquisadores que trabalham com animais de pesquisa e para os responsáveis pelas instalações em que esses animais são criados?
Então, acho que é importante se dizer que o CONSEA, ele existe há mais ou menos 14 anos, e nessa história nós temos trabalhado arduamente para que se formule, se zele e se reveja a legislação relacionada ao uso humanitário de animais em atividades de ensino e pesquisa. Adicionalmente, o CONSEA tem uma função que é também estabelecer normativas, resoluções e legislação com relação ao funcionamento, à instalação, à estrutura das instalações que mantêm animais utilizados em ensino e pesquisa e monitorar a introdução de métodos alternativos. Dentro desse parâmetro específico, que é a questão de estabelecer como as instalações têm que ser colocadas, ao longo desses 14 anos de existência, o CONSEA tem tido essa preocupação e já existiam algumas resoluções normativas, por exemplo, de roedores e lagomorfos, cães e gatos, primatas, peixes, e essas resoluções eram bastante extensas, né? Eram capítulos que muitas vezes o público, né, o pesquisador, o reitor, não tinha noção exata do que era essencial, obrigatório, o que era recomendado. Então, o CONSEA fez uma revisão dessas normativas, né, e com isso ele acabou lançando duas frentes para que isso se esclarecesse para a população científica de uma forma geral. Uma primeira frente no qual ele lançou resoluções normativas para cada grupo taxonômico e uma segunda frente no qual ele lançou um guia, né, que nós chamamos de Guia Brasileiro, né, de Produção, Manutenção e Utilização de Animais em Atividades de Ensino e Pesquisa, que é composto de 15 capítulos, sendo 14 capítulos destinados a taxons e a condições de instalações. E com isso nós temos uma abrangência nacional, né, e uma legislação nacional para estabelecer o que é obrigatório, o que é recomendado e mais algumas recomendações e instruções que podem normatizar e harmonizar as questões das instalações dos diferentes grupos taxonômicos utilizados em ensino e pesquisa.
Professora, o guia é dividido por grupos taxonômicos. Tem um capítulo sobre répteis, outro sobre suínos, outro sobre animais de vida livre. A senhora poderia dar exemplos concretos do que ficou estabelecido para algum desses grupos?
Então, por exemplo, se a gente pegar roedores e lagomorfos, né, nós temos uma resolução normativa em que ela vai estabelecer o que é obrigatório em termos de estrutura e de procedimentos de funcionamento nessas instalações animais, diferenciadamente para criação ou para instalações que fazem só a manutenção e a utilização de animais em atividades de ensino e pesquisa. Por exemplo, vai dizer que essas instalações elas devem possuir salas separadas por espécies, ratos ou camundongos. Vai dizer que precisa ter obrigatoriamente paredes, estruturas lisas que permitam higienização, né? Então, ele vai colocar ponto a ponto nessa resolução normativa o que é obrigatório e o que é recomendado. E, ao mesmo tempo, nós temos um capítulo no guia, que é o capítulo 2, é o capítulo de roedores e lagomorfos, toda uma explicação para esse checklist, né, que está tanto na resolução normativa 57 como ao final desse próprio capítulo número 2.
Só esclarecendo, os roedores são as cobaias, os camundongos, e os lagomorfos são os coelhos e as lebres, certo?
Isso mesmo.
Nós estamos conversando com a fisiologista Kátia de Ângeles, coordenadora do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONSEA. Professora, de que forma o uso ético dos animais é importante também para que a pesquisa seja bem feita e os resultados sejam confiáveis? Essas normas servem para garantir exatamente o quê?
Isso serve para garantir o bem-estar animal e a reprodutibilidade dos nossos dados, né? Então, é fundamental que as instalações propiciem que o animal ele desenvolva, por exemplo, e possa expressar as suas características naturais, né? Então, é importante, por exemplo, que uma ave tenha na sua instalação um piso adequado, porque algumas aves, por exemplo, abrem, né, as asas corriqueiramente, isso é um comportamento natural, e se não houver um piso adequado, eventualmente ela pode ter algum tipo de machucado nessas asas. Então, todas essas questões, elas são colocadas de uma forma muito clara, né? Por exemplo, camundongos, eles gostam muito de formar ninhos. Então, é dado material nas gaiolas, a gente chama isso de enriquecimento ambiental, para que os camundongos formem os seus ninhos, né? Isso vai variar de grupo taxonômico para grupo taxonômico, ser trazido dentro do guia, né? Essa importância. Isso só vai garantir uma melhor qualidade de experimento. Porque, obviamente, no momento em que a gente tem um animal que não consegue expressar as suas características de espécie, ele também não é mais aquele animal. Então, hoje, os pesquisadores têm essa noção, as pessoas que trabalham com, especificamente, a ciência de animais de laboratório, de animais de pesquisa, eles compreendem perfeitamente que esse animal deve expressar suas características de espécie para que ele represente efetivamente aquela espécie e, mais do que isso, para que ele traga dados no qual ele possa ter uma condição de manutenção adequada para que isso não cause nenhum grau de estresse, né? Nenhum grau que possa comprometer o resultado que aquele pesquisador está obtendo.
Professora, continua sendo indispensável usar animais em ensino e pesquisa? Sem eles, o que os cientistas não conseguiriam fazer?
Então, acho que nesse aspecto, Fabrício, eu só abriria um parênteses muito rápido, dizendo que uma das questões importantes do CONCEA, né, é que ele monitora a introdução de métodos alternativos em ensino e pesquisa. Isso nós temos feito de forma constante no CONCEA, essa é uma preocupação nossa. Nós somos tão protetores quanto os demais protetores de animais, nós temos essa preocupação de que de tentar reduzir ao máximo o número de animais utilizados em ensino e pesquisa, né? E quando utilizá-los da forma mais humanitária possível e proporcionando o máximo que nós garantindo o bem-estar desses animais. Mas é fundamental que se compreenda que quando se busca principalmente o funcionamento e respostas do funcionamento do organismo como um todo, e dos diferentes sistemas integrados, aí eu vou tentar explicar, coração, pulmão, rim, eu não consigo ter isso ainda em métodos alternativos, em modelos. Então, por exemplo, eu vou estudar a pele, isso eu consigo fazer, mas é importante que se diga que quando se precisa do organismo como um todo, a gente ainda não tem como fugir dos animais.
Nós estamos conversando com a fisiologista Kátia de Ângeles, coordenadora do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONCEA. Professora, se eu sou um pesquisador e preciso usar um animal em um experimento, que requisitos e etapas eu tenho que cumprir e qual é o papel do CONCEA nisso?
Além daquelas funções que eu disse que era fazer a legislação com relação ao uso humanitário, nós temos uma função no CONCEA que é credenciar todas as instituições, licenciar todas as instituições que utilizam animais em ensino e pesquisa. Então, toda a instituição no Brasil que realiza atividades de ensino ou pesquisa, ela está credenciada, deve estar credenciada no CONCEA. Hoje nós temos uma gama de mais de quase 900 instituições credenciadas no CONCEA, isso se faz através de um sistema chamado CIU. E essa condição para que eu credencie uma instituição é condição essencial que ela componha, ou que ela forme na sua instituição, uma comissão de ética no uso de animais, que a gente chama de CEUA. Então, toda instituição que usa animal é credenciada no CONCEA e todas as instituições têm uma CEUA. A CEUA vai ser composta, pelo menos, por um médico veterinário, um biólogo, um pesquisador, um professor e um membro de sociedade protetora dos animais. A partir do momento em que eu desejo fazer uma pesquisa ou desejo fazer uma aula, eu tenho que submeter o meu projeto a esta CEUA. E essa CEUA vai ter profissionais, né, que vão ser selecionados, nominados pelo dirigente máximo da instituição. Ela também tem todos os profissionais que estão cadastrados no CONCEA e ela vai julgar este processo e vai ver se ele está adequado à legislação nacional. Essa CEUA também monitora, fiscaliza as ações que acontecem em cada uma das instituições.
Hoje não há um cálculo exato de quantos animais são usados em ensino e pesquisa no Brasil, não é isso? O que se sabe sobre a quantidade de animais usada no país e o que o Conselho está fazendo para conseguir ter uma ideia precisa disso?
Esse é sempre um dado bastante cobrado do Conselho. O Conselho tem se debruçado no último ano de uma forma muito expressiva, já há muito tempo preocupado, e no último ano, particularmente, a gente tem se debruçado sobre esses dados que nós temos para trazer um dado real, né, para a população e para a comunidade científica. Agora, é muito importante que se diga que a digitalização desses dados, que são fornecidos pelas comissões de ética de cada instituição e que nos trazem o número de animais utilizados e autorizados, ele muitas vezes ele traz algumas informações equivocadas. Nós já pegamos situações em que ovos embrionários que ainda não deveriam ter se submetido ao comitê de ética por não ter desenvolvido o sistema nervoso central, né? Então, esses projetos colocados dentro das informações do comitê de ética com números como 100 mil, 200 mil ovos, né? Então, isso acaba gerando muita confusão, larvas que não deveriam ainda estar sendo colocadas, algumas são, mas outras não, colocadas dentro do sistema. O que nós estamos fazendo, Fabrício? Nós estamos fazendo um pente fino, nós temos uma comissão, a gente chama um grupo de trabalho dentro do Conceia, e estamos baixando esses relatórios. Nós estamos lidando aí na ordem de 12 mil relatórios desde 2019, quando esse sistema foi digitalizado, isso vem por ano, né? E nós temos uma expectativa que em breve nós consigamos pelo menos liberar de um ano ou de dois um número um pouco mais real.
Nós conversamos com a fisiologista Kátia de Ângeles, coordenadora do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o Conceia. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado, Fabrício, fico sempre à disposição.
A missão de promover o uso ético e racional de animais em atividades de ensino e pesquisa no Brasil não é recente. Em 2008, foi aprovada a Lei Arouca, proposta pelo sanitarista e ex-deputado federal Sérgio Arouca, em 1995. A lei regulamentou o uso de animais em atividades de pesquisa no país. Instituiu o Conceia, o conselho de que falamos há pouco, também criou as bases para a busca de alternativas ao uso de animais em pesquisas, com a criação do Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos, o BRACVAN, no Rio de Janeiro. Para falar sobre a substituição do uso de animais em pesquisa, nós vamos conversar agora com Otávio Presgrave, coordenador do BRACVAN. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço o convite. É sempre uma grande honra, uma oportunidade poder discutir e apresentar as ideias sobre esse tema que é tão importante para a ciência.
Professor, o que é e como funciona o BRACVAN? De que forma vocês trabalham para validar e viabilizar o uso de métodos alternativos à experimentação animal?
O BRACVAN é o Centro Brasileiro para a Validação de Métodos Alternativos, né? Ele tem essa sigla porque é para ficar igual aos outros centros no mundo. Né? Então, a sigla em inglês, Brazilian Center for Validation of Alternative Methods, né? Então, tem esse BRACVAN, que fica igual ao Centro Europeu, que é ICVAN, ao Centro Americano, que é ICVAN, e por aí afora vai. Na verdade, infelizmente, quer dizer, ainda no Brasil, a gente ainda não fez nenhum processo de validação propriamente dito, né? Como já foi feito lá fora. Mas, entretanto, o BRACVAN já sugeriu ao Conceia mais de 40 métodos alternativos que foram oficializados pelo Conceia através das RNs, que são métodos que já estão validados e reconhecidos internacionalmente. Então, até o momento que tem acontecido é dessa forma, uma interação entre o BRACVAN e o Conceia.
Professor, o senhor poderia dar exemplo de algum desses 40 métodos alternativos implementados no Brasil?
Tem aqueles que são de substituição total dos animais, né? Como, por exemplo, teste de irritação cutânea. Antigamente, esse teste era feito em coelhos. Hoje em dia, esse teste é feito utilizando o que a gente chama de pele humana reconstruída, onde é um cultivo celular que mimetiza, né, imita o tecido da pele humana, mas é com células humanas mesmo, e com isso a gente não precisa mais utilizar os coelhos. E um outro exemplo também muito criticado ao longo do tempo, de irritação ocular, que a gente também usava os coelhos, e que hoje a gente tem a córnea humana reconstruída, um princípio muito semelhante ao da pele. Então, são métodos que não necessitam mais utilização de coelhos.
Professor, e até onde o senhor acredita que se vai chegar na substituição do uso de animais por métodos alternativos? Como o senhor vê o futuro?
Bom, é inegável que nos últimos anos a gente teve um crescimento muito maior dessa questão dos métodos alternativos, né? E é verdade, em algumas situações nós ainda precisamos usar os animais. É difícil a gente prever, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos não se usa mais animais. O que é certo é que hoje em dia nós usamos menos animais do que a gente usava algum tempo atrás e que a gente caminha a passos largos para a substituição da maioria dos métodos em animais.
Nós estamos conversando com Otávio Presgrave, coordenador do Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos, o BRACVAM. Professor, hoje os pesquisadores têm usado mais animais como roedores e peixes e menos outros como cães e primatas. Esse tipo de refinamento vai aumentar? A gente tende a eliminar algumas espécies e a se concentrar em outras?
Com certeza, com certeza. Um exemplo que eu dou sempre, por exemplo, de método que a gente ainda precisa usar animal, são os estudos de teratogênese, né? São aqueles estudos de ação de determinadas substâncias ou medicamentos no desenvolvimento do embrião, do feto. Isso ainda a gente ainda não tem como deixar de usar o animal. Existe uma possibilidade de migrar, ao invés de se utilizar ratos em estudos que demorariam 3, 4, 6 meses, para usar peixes, onde esses estudos são muito mais rápidos. Em 4 dias, 5 dias, 1 semana, já se tem a ideia dos problemas que pode acontecer no desenvolvimento embrionário de seres, né? Então, essa é uma área que ainda se precisa usar animais.
Professor, como está a pesquisa no Brasil sobre métodos alternativos?
O Brasil tem bastante grupos trabalhando na pesquisa de métodos alternativos. É claro que a nossa maior dificuldade é sempre o fomento, né? É sempre a parte de dinheiro para o desenvolvimento dos estudos. Inclusive, agora em novembro, nós vamos realizar o primeiro Congresso Brasileiro de Métodos Alternativos, que é uma oportunidade dos grupos brasileiros mostrarem seus trabalhos no desenvolvimento de métodos alternativos e, principalmente, os métodos de substituição no ensino, que hoje em dia é muito mais fácil.
Por que no ensino é mais fácil, professor? Qual é a diferença?
No ensino é mais fácil essa substituição, porque a gente não precisa passar pelo mesmo processo de validação que a gente precisa passar por outros métodos. Então, o que a gente precisa demonstrar é só a aplicabilidade, a facilidade de se utilizar métodos não animais no ensino, como, por exemplo, modelos plásticos, softwares que mimetizam reações de coração, batimento de coração, aumento, diminuição de pressão, sistemas tipo plastinação, onde se pega um animal em que teve uma morte natural, por exemplo, e se faz uma plastinação, que é um processo de conservação das estruturas e tudo mais. Então, são mecanismos onde os alunos conseguem aprender sem a perda da qualidade do ensino, pelo menos da parte mais teórica, da parte mais onde não precise ter um desenvolvimento da habilidade.
Professor, como o Brasil se coloca em relação a outros países na adoção de métodos alternativos? Como a nossa estrutura e as iniciativas dos nossos grupos de pesquisa se comparam com as de outros lugares?
Bom, em termos de tecnologia propriamente dita, de vontade, inteligência dos pesquisadores, a gente não deve nada lá fora, tá? Como eu falei anteriormente, a nossa maior dificuldade é o incentivo financeiro para o desenvolvimento das pesquisas. Agora, existe, por exemplo, o Congresso Mundial de Métodos Alternativos, inclusive esse ano vai acontecer em setembro no Canadá, e é crescente a participação do Brasil, de pesquisadores brasileiros nesse Congresso Mundial, é crescente o desenvolvimento e a adoção de novos métodos aqui no Brasil, principalmente pelas indústrias de cosméticos. Então, o Brasil ele tem uma boa dinâmica em relação a isso. O próprio Brackman, por exemplo, o Brackman ele participa como membro do ICATAM, que é um grupo dos principais centros de validação mundiais, e participa como observador no comitê científico assessor tanto do Centro Europeu como do Centro Americano. Então, é a chance que o Brasil tem de participar do desenvolvimento que acontece no mundo. Então, o Brasil está bem preocupado com essa questão, tem a preocupação de aplicar os métodos alternativos e de trabalhar no desenvolvimento de métodos alternativos também. O que a gente realmente precisa mais é de incentivo financeiro para que a gente realmente possa chegar ao mesmo nível ou patamar dos outros países.
Nós conversamos com Otávio Presgrave, coordenador do Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos, o Brackman, no Rio de Janeiro. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício. É sempre uma grande alegria poder conversar e mostrar para as pessoas o avanço que a gente está tendo, né, na questão de métodos alternativos. Muito obrigado.
O Guia Brasileiro de Produção, Manutenção ou Utilização de Animais em Atividades de Ensino e Pesquisa Científica é tema de uma reportagem da edição de junho da revista Pesquisa FAPESP. Para saber mais, acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
O extrato de lúpulo, planta que dá amargor e aroma à cerveja, é capaz de substituir os antibióticos utilizados para promover o crescimento de frangos, segundo um estudo feito por pesquisadores do Instituto de Química de São Carlos, da USP. Filés de frangos alimentados durante 42 dias com ração misturada com lúpulo apresentaram cor, consistência e sabor semelhantes aos de frangos que receberam ração e antibióticos. O farmacêutico e especialista em tecnologia de alimentos Stanislau Bogos Jr., um dos autores do estudo, disse à agência FAPESP que a carne dos frangos alimentados com extratos da planta apresentou uma quantidade maior de antioxidantes em comparação com o grupo de controle. A presença de vestígios de antibióticos na carne de frango é um obstáculo à exportação e o uso de lúpulo poderia evitar esse problema.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Em estudos realizados com ratos, pesquisadores da Universidade Federal do ABC estão compreendendo como diferentes regiões do cérebro atuam para calcular a passagem de períodos muito curtos de tempo, como o transcorrer de segundos. Os resultados mais recentes, publicados em setembro de 2022 na revista eLife, revelaram que ao menos duas regiões cerebrais parecem agir de modo coordenado e consecutivo na tarefa de contabilizar um tempo curto. Nós vamos conversar agora com o neurocientista Marcelo Bussotti Reis, que coordenou esse estudo. Ele é professor no Centro de Matemática, Computação e Cognição da Universidade Federal do ABC. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade.
Professor, como esse trabalho foi feito? Como foi possível verificar que duas regiões do cérebro agem de uma forma coordenada para contabilizar intervalos de tempo muito breves? Que tarefas os ratinhos de laboratório tinham que realizar?
Nós utilizamos uma tarefa muito simples. A tarefa consistia em um animal produzir uma ação e manter essa ação por algum tempo. Por exemplo, apertar uma alavanca e segurar essa alavanca pressionada por 1,5 segundos. Né? Então, o que acontece? O cérebro do animal precisa, de alguma maneira, produzir alguma coisa que vai acontecer no futuro, uma ação que vai acontecer no futuro. É preciso contar o tempo para sair somente depois de 1,5 segundos. Se ele sai antes, ele não recebe uma recompensa, que é água com açúcar. Se ele sai depois de 1,5 segundos, aí sim ele recebe a recompensa. A tarefa precisava ser simples desse jeito, porque nós queríamos que o animal aprendesse muito rápido. E nós tínhamos essa intenção de investigar os estágios muito iniciais da aprendizagem, como o cérebro se reorganiza para contabilizar o tempo, né, para cronometrar esses intervalos desde o início. Um animal que não sabe que esse tempo é importante, até um animal que já entendeu completamente a tarefa e espera sistematicamente esse um segundo e meio.
E como o estudo se desenvolveu? Em quanto tempo os animais aprenderam e o que isso mostrou?
Bom, nós conseguimos um protocolo, esse trabalho vem de muito tempo já. Nós vínhamos tentando fazer esse protocolo ficar mais rápido. Tipicamente, as tarefas de intervalo de tempo, de cronometragem, elas levam semanas para um animal aprender. É uma tarefa dura, apesar do tempo ser uma coisa natural para humanos e outros animais, aprender a contabilizar é algo difícil. Em geral, o animal usa outras estratégias, se ele puder, né? Então, o que nós fizemos é usar essa tarefa e, vamos dizer assim, delimitando, delapidando o protocolo de treinamento para o animal aprender cada vez mais rápido. Por exemplo, o animal, tipicamente, os trabalhos da literatura ensinavam essa tarefa, criando uma espécie de castigo para o animal quando ele saía antes de um segundo e meio. Por exemplo, ele não podia entrar, apertar a alavanca novamente por um certo tempo. Então, um pequeno castigo para dizer, olha, você precisa segurar a alavanca por um segundo e meio, até forçar esse comportamento, né? E quando nós estávamos estudando essa tarefa, nós vimos que, até para tentar modelar a aprendizagem, modelos matemáticos, etc., essa punição ali, ela dificultava um pouco o nosso trabalho. Então, nós falamos, e se nós tirarmos esse castigo? Deixa o animal apertar a alavanca e soltar quando ele quiser, sem castigo nenhum, e vamos ver se ele aprende o que, que acontece com o aprendizado. E, para nossa surpresa, isso acelerou de vários dias para poucas horas de aprendizagem. Então, na verdade, minutos. O animal, às vezes, aprende isso em poucos minutos, né? Então, isso abriu uma possibilidade que antes não era possível, a de investigar a atividade neural, a atividade cerebral, durante o aprendizado. No momento em que nós conseguimos deixar essa tarefa mais curta, foi possível investigar a atividade neural. Por que que é importante ser curta, né? Porque quando você vai registrar a atividade neural por vários dias, por exemplo, muita coisa acontece com o cérebro do animal ao longo desses dias. O animal, por exemplo, de um dia para o outro, ele dorme. E nós sabemos que vários processos de aprendizagem têm a consolidação durante o sono. Então, o que nós queríamos é saber essa reorganização rápida, dizendo, olha, agora eu entendi o que aconteceu aqui.
Professor, e o que vocês observaram exatamente? Como a atividade cerebral evolui nesse tipo de aprendizagem?
Algumas regiões do cérebro eram sabidas que estavam envolvidas na cronometragem do tempo. Duas que são muito recorrentes são o córtex pré-frontal, né? Córtex, quando a gente fala córtex, são regiões mais superficiais do cérebro, e uma região chamada estriado, que é uma região mais profunda, associada com habituação, movimento, etc. Agora, nós queríamos saber o que acontecia naquele estágio inicial, quando o animal tinha, digamos assim, a primeira mudança forte, a gente transporta isso um pouco para o humano, né? Como se, eu entendi, caiu a ficha de que eu preciso esperar um segundo e meio. O que aconteceria nessas duas regiões durante esse momento? E nós partimos da hipótese de que essas duas regiões estavam envolvidas nessa cronometragem. O que nós observamos é que o córtex pré-frontal age, né, ou atua de maneira mais ativa durante os estágios muito iniciais da aprendizagem, e o estriado em momentos mais tardios. Inclusive, o córtex pré-frontal passa a ser desnecessário, ele não é mais recrutado, digamos assim, depois que o animal aprende. E nós conseguimos confirmar essas evidências vieram primeiro dos registros da atividade neural dessas duas regiões, e depois nós confirmamos isso com inativação farmacológica, né? Você injeta uma substância no cérebro que faz como se você desligasse aquela região, né? Isso é uma maneira um pouco grosseira de falar, mas é como se aquela região ficasse pouco ativa. E se essa região está inativada e o animal ainda consegue realizar a tarefa, é uma boa evidência de que aquela região não é necessária, né, para que o animal consiga cronometrar esse intervalo. Então, isso é uma coisa muito nova, no sentido de que, até o momento, só tínhamos resultados de animais treinados, animais que já tinham aprendido completamente a tarefa. mas nós não tínhamos visto ainda essa mudança, né, do início para o fim.
Professor, além de ser importante para compreender como o cérebro funciona, esse tipo de conhecimento pode ter alguma aplicação? Por que é importante saber como o cérebro marca esses períodos curtos de tempo?
A importância disso vem do conhecimento do mecanismo, do mecanismo de como nós guardamos memórias, como nós aprendemos coisas no geral. Então, por exemplo, havia uma hipótese no cérebro de que o tempo seria contado como uma espécie de um relógio que nós conhecemos, que tem tiques de um relógio e esses tiques são acumulados no tempo, né? Mas ninguém nunca tinha conseguido mostrar isso no cérebro, como isso seria implementado. E hoje a ideia é completamente diferente. Hoje já se abandonou essa ideia de que são tiques que são acumulados por outros neurônios. E a atividade neural é muito mais como se fosse um sistema dinâmico que evolui com o tempo e consegue, dessa atividade dinâmica, extrair um intervalo de tempo. E a importância dessa questão é basicamente, de fato, entender como a atividade elétrica cerebral é reorganizada durante o processo de aprendizagem, né? Isso pode nos dar insights importantes sobre como eventualmente atuar sobre esses processos, eventualmente até como otimizar processos de aprendizagem.
Nós conversamos com o neurocientista Marcelo Bussotti Reis, professor do Centro de Matemática, Computação e Cognição da Universidade Federal do ABC, para saber mais sobre como o cérebro percebe a passagem do tempo. Leia a reportagem de Ricardo Zorzetto na edição de maio da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Médicos e enfermeiros usam artigos de revisão da literatura científica para conhecer o estado da arte do conhecimento sobre um determinado tratamento ou doença. Esses artigos de revisão não trazem dados novos, eles reúnem os resultados mais relevantes obtidos em outros artigos e traçam um panorama abrangente sobre aquele tópico. Essa espécie de curadoria economiza tempo e facilita a compreensão dos leitores. A confiança em um artigo de revisão pode ficar comprometida quando algum dos artigos selecionados e usados como referência sofre retratação, ou seja, depois que é publicado, é considerado inválido por conter erros ou fraudes. É como arrancar um dos tijolos da parede que sustenta a revisão da literatura científica. Em 2021, a Biblioteca Cochrane, que oferece mais de 7.500 revisões da literatura na área de saúde, lançou normas para enfrentar esse problema. Se algum artigo usado como referência for retratado, a revisão deve exibir uma nota informando as suspeitas e alertando que o texto poderá vir a sofrer uma atualização. Um editorial publicado em abril na Revista Latino-Americana de Enfermagem chamou atenção para problemas causados pela retratação de artigos na área de enfermagem. Nós vamos conversar agora com Maria Lúcia do Carmo Cruz Robazzi, ela é professora aposentada da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP. Ela também é editora associada da Revista Latino-Americana de Enfermagem e é uma das autoras desse editorial. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço, Fabrício, um prazer.
Professora, nesse editorial, a senhora cita exemplos de artigos retratados na área de enfermagem e os problemas que eles geraram. Retratações são comuns na área de enfermagem? Que tipo de problema esse tipo de artigo pode criar?
Então, as retratações não são comuns nos periódicos de enfermagem, né? Tanto é que para fazer o editorial eu fiz uma pesquisa nas revistas brasileiras, achei pouco, e achei mais em periódicos internacionais de enfermagem do que no próprio Brasil, né? E isso tudo é problemático, porque se você faz uma pesquisa, de alguma maneira, com erros, né, que precisam de ajustes, e as pessoas que vão ler se baseiam no que você escreveu que está equivocado, isso pode prejudicar muito, né? No caso da enfermagem, que é uma disciplina voltada para o cuidado, pode prejudicar, sim, muito o cuidado e o tratamento de determinados tipos de pacientes, né, que você vai tratar aí no futuro, se está baseado em alguma coisa fraudulenta, ou errada, ou equivocada, de alguma maneira.
Que tipo de artigos profissionais de enfermagem costumam ler? De que forma ter acesso à literatura científica é útil, é importante para eles?
A gente faz muita leitura, né? As pessoas fazem muita leitura, principalmente se eles estão vinculados à pós-graduação ou graduação, mas existem blogs de enfermagem que tentam traduzir aquela linguagem científica assim para os demais enfermeiros conseguirem entender um pouco melhor, né? Então, tudo isso é muito preocupante. Se você, mesmo num blog, olha, foi publicado um artigo assim, do fulano, Beltrano e Cicrano, e esse artigo falava que o cuidado de enfermagem com determinado tipo de paciente tinha que ser XYZ. E se o XYZ estiver errado, né, o enfermeiro da prática que entra nesse blog para ver, e ele pode fazer um cuidado equivocado aí e prejudicar o paciente, o que é pior, né?
Professora, como evitar que esses artigos, mesmo depois de retratados, continuem sendo levados em conta como se ainda fossem válidos? O que a senhora faz como editora de uma revista para identificar e tentar remover, evitar esse tipo de publicação que se revelou problemática?
A minha prática é assim, eu faço a conferência das referências todas do próprio artigo, mando para os avaliadores, quando os avaliadores retornam, ainda tem outros mecanismos ali que a gente consegue identificar, inclusive a editora-chefe da revista latino-americana, por exemplo, ela passa por um antiplágio, que se tiver alguma coisa plagiada, copiada, ou errada, ou certa, isso já é detectado. E aí a gente, todo editor, pelo menos da revista que eu sou editora associada, né, a gente acaba atuando como um quarto revisor. A gente manda para três e olha com todos os detalhes e recomenda para o autor a reconferência das referências se a gente percebe que tem problemas. Né?
Professora, e qual foi a repercussão desse editorial? Ele foi comentado?
Eu achei interessante porque nós, os editores, todos fazemos parte de uma rede de editores, né? E essa rede de editores tem editores brasileiros e estrangeiros. E aí, para surpresa minha, alguém leu de primeira mão, que saiu o editorial, e colocou no editorial, olha, por favor, leiam todos o editorial feito pela professora Maria Lúcia, só sei que daqui a pouco meu nome estava assim, eu falei, bom, como dizem meus sobrinhos, né, bombando, eu falei, gente, que é isso, né, todo mundo lendo, então eu acho que foi uma boa repercussão, pelo menos quem não se atentou para isso, eu acho que a partir de agora vai começar a se atentar, né, a retratação e às vezes o pior, a retirada mesmo do artigo do corpo da revista, né, que aí fica pior ainda. Né?
Nós conversamos com Maria Lúcia do Carmo Cruz Robazzi, professora aposentada da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, editora associada da Revista Latino-Americana de Enfermagem. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício, as ordens.
E antes de encerrar o programa, uma última informação. Elizabeth Holmes, criadora de uma startup de biotecnologia dos Estados Unidos chamada Theranos, começou a cumprir pena de 11 anos de prisão por fraude em um presídio feminino no estado do Texas. Holmes dizia ter desenvolvido um equipamento para testes sanguíneos que seria capaz de fazer diversos tipos de exame, do colesterol ao câncer, a partir da análise de poucas gotas de sangue. A promessa era tão revolucionária que, em 2015, ela foi incluída na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo da revista Time. A startup chegou a levantar 750 milhões de dólares de investidores, mas escondeu deles que a tecnologia não funcionava direito, nem tinha escala. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP e você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeo, convido você ouvinte a ver a nossa última produção, um vídeo sobre uma nova tecnologia capaz de armazenar grandes volumes de informação digital, o uso de versões sintéticas de DNA. Você pode assistir no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou no nosso canal no YouTube. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.